do seu governo. Isso ele deixa bem claro em vários momentos e vários gestos. Agora mesmo, nesta semana já, o governador Flávio Dino anunciou chamada de excedente do cadastro de reserva do último concurso público. O governador Flávio Dino autorizou, e eu vou lançar muito em breve, o edital de ampliação de jornada pela primeira vez na história do Maranhão. Os professores que passaram, são concursados de 20 horas, poderão passar o regime de 40 horas para um edital seletivo interno. Alteração legislativa promovida pelo governo Flávio Dino no ano passado, enquanto eu ainda estava na Secretaria de Gestão e Previdência, que o governador determinou, e este ano nós vamos implementar, desta feita eu como secretário de Educação. Vamos lançar um edital de unificação de matrículas, que é um pleito também antigo da categoria, nós iremos fazer. Nós estamos regularizando, valorizando o professor efetivo em detrimento do professor temporário. Quer dizer, são várias medidas que o governador Flávio Dino tem feito concretamente, não apenas com discurso, mas concretamente demonstrando que a educação do seu governo é prioridade. Portanto, gastar com eficiência os recursos públicos e tratar a educação como prioridade são segredos para o sucesso e que possibilitam essa revolução da educação do Maranhão.
Essa regulamentação dessa ampliação da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais viabiliza projetos como escola em tempo integral? Como é que está isso hoje no Maranhão? Quantas escolas a gente tem? Quantas vocês pretendem implantar?
Muito bem, mas são medidas que são casadas, né? O governador Flávio Dino determinou, assim que eu assumi o cargo de secretário de Estado da Educação, que eu implementasse o um modelo de escolas em tempo integral aqui no Maranhão. Um modelo que deu muito certo, comprovadamente, certo? Cientificamente, estatisticamente, em estados nossos vizinhos, mano, Ceará e Pernambuco. Ceará e Pernambuco estavam disputando conosco a horrível posição dos piores do IDEB nacional. Pernambuco começou como escola, o ginásio pernambucano, lá no início dos anos 2000. Foi expandindo a sua rede. Hoje, mais da metade da rede estadual é composta por escolas em tempo integral. E de 2007 para cá, Pernambuco está entre as quatro primeiras posições do IDEB, com a grande chance de ser primeiro ou segundo colocado agora no ensino médio. Por conta deste modelo de escola em tempo integral, que tem o viés do protagonismo juvenil e outras medidas que serão implantadas também por nós. Ontem, anteontem, perdão, na quarta-feira, eu estive em São Paulo, em reunião com o ICE, com o Instituto Sonho Grande, com parceiros do governo do Estado do Maranhão, sem custo para o Estado do Maranhão, para a implantação do projeto pedagógico. Eles que plantaram no Ceará, em Pernambuco e vários outros estados, várias outras cidades, implantar esse modelo de escola em tempo integral, que pressupõe, evidentemente, na parte financeira e mais objetiva, que a criança passe o dia todo na escola, né, em dois turnos na escola, e claro, vai ter uma alimentação, cinco alimentações, uma alimentação de qualidade e professores, 40 horas, como você falou. Então, esse projeto é casado também, vai viabilizar sim esse projeto, com dedicação exclusiva para a escola, e o resultado disso vai ser a melhoria do nosso IDEB, sem sombra de dúvidas.
Algumas perguntas aqui para o secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão. Aqui é a Letícia, moradora do centro de São Luís. Pergunta como o senhor vê a atual gestão do SIMPRO-SEMA e se tem a parceria, tem a ajuda da SEDUC.
Não,
A Letícia.
Certo. Letícia, eu, Felipe, como cidadão, como servidor público, sou de carreira, apesar de ainda jovem, mas eu sou servidor há 16 anos, 15 anos já, como servidor público, e sou sindicalista, né, sou sindicalista, tanto como professor quanto como procurador. Eu tenho o maior respeito e consideração por todos os movimentos sindicais e guardo aquele respeito e a distância que o cargo exige. Então, respeito absolutamente todas as posições do SIMPRO-SEMA, inclusive aquelas que são contra. E nós temos no governo a nítida consciência de que o movimento sindical tem seus interesses, que governo é governo e sindicato é sindicato. Portanto, nós temos o distanciamento institucional e também a proximidade institucional que se exige, porque governo e sindicato não podem ser inimigos. Certo? Não podem ser inimigos e devem ser parceiros naquilo que for bom para a categoria. Portanto, todas essas medidas que nós estamos implementando, que são benéficas à categoria, como ampliação de jornada, convocação de excedentes, implantação de escola tempo integral, unificação de matrículas, entre outras medidas, o sindicato participa de todas essas, de todas, sem prejuízo de continuar cobrando a gente naquilo que ele acha que deve ser cobrado.
Ok. Participação do Roberto, está no município de Itapecuru. Diz que o filho dele é aluno da rede pública de ensino e diz que tem visto, na prática, uma mudança significativamente positiva, na opinião dele. Dá os parabéns a você, Felipe, e ao governador Flávio Dino. Gratificante quando as pessoas respondem dessa forma ao seu trabalho.
Muito gratificante, Roberto. Eu agradeço demais a sua participação. Itapecuru é uma das cidades que nós iremos inaugurar lá na zona rural de Itapecuru amanhã, uma escola quilombola. E na sede do município tem uma escola reconstruída que nós devemos inaugurar agora no dia 30. Lá em Itapecuru também uma escola de ensino médio que foi reconstruída, está já nos finalmente, né, nos últimos detalhes, ali no acabamento da obra. Portanto, eu agradeço e é muito gratificante ter esse reconhecimento, sim.
A participação da Angélica, que está no município de Santa Rita, diz que acompanhou pelas redes sociais a ida de um grupo de alunos de Arame. Eu até vi essa notícia que foi para um evento de robótica. Se esse é um projeto que pode ir a outros municípios. A gente fica muito orgulhoso de ver, né, essas meninas criando e participando em feiras como essa.
Angélica, muito bom. Da mesma forma, gratificante saber. Porque, veja só, são estudantes, primeiro, não são de escolas privadas, são da rede estadual.
Sim.
Segundo, não são da capital, né, não são aqui de perto, não. São lá do município de Arame. Que trabalham com robótica. E eu tive, olha, a feliz coincidência de encontrá-los no aeroporto. Eu encontrei com eles e com o professor e o gestor da escola, o gestor adjunto da escola, o professor de física, que me contou a história de como foi montado o grupo. E os três jovens, a gente recebeu a notícia agora, vou te dar em primeira mão aqui, Mônica, recebi agora há pouco no WhatsApp, eu e o Rafael, que está aqui gentilmente me acompanhando, a ação de comunicação, nós recebemos a notícia que os meninos foram classificados para a próxima fase do campeonato lá de robótica. Então, não só eles estão lá, como estão competindo e passaram, já foram aprovados.
Nos representando muito bem.
Representando muito bem. E a nossa intenção, sim, nós apoiamos todo e qualquer tipo de iniciativa nesse sentido, tanto na parte cultural, na parte esportiva e, é claro, nessa área também de tecnologia, né, de robótica, porque, e o modelo da escola em tempo integral pressupõe isso. Porque a criança, o jovem, não vai ficar na escola também o dia todo fechado, lendo livro e decorando coisa, né? Ele vai ficar fazendo coisas para poder melhorar a sua vida. A gente não está, apesar de ser de robótica, a gente não está criando robô, nós estamos criando cidadãos para o mundo. E nós pressupomos, claro, uma formação holística mesmo dos nossos jovens.
Com certeza. Ouvinte querendo participar conosco do Timbira Debate de hoje sobre qualidade da educação pública com o secretário de Estado, Felipe Camarão. Bom dia, quem fala?
Bom dia, Mônica.
Bom dia, querido.
Batalha, tudo bem?
Tudo bem.
Querido, é um prazer participar com você, com o secretário Felipe Camarão, um jovem, né, aí que sempre que é lhe oferecido um desafio, ele sempre dá conta do recado. Mas assim, ontem mesmo eu até participei na rádio Timbira, e falando da responsabilidade deste governo, né, que com parcerias com várias prefeituras, inclusive aqui com a Prefeitura de São Luís, tem levado uma melhor educação para nosso Estado. Esse Estado que viveu muitos anos aí sem investimento em educação. O que mais me chamou a atenção, Mônica, na questão pelo Estado aqui, onde agora o governador parece que amanhã entregará várias escolas em todo o Estado do Maranhão, é a climatização, né, secretário? É uma questão de humanidade que vocês estão levando escolas climatizadas para todo o estado do Maranhão, inclusive tem uma cidade em Codó, um povoado em Codó que ganhará uma escola dessa, em Quilombola, né, ganhar uma escola dessa totalmente reconstruída e climatizada. Eu acho que isso aí faz com que a educação do Maranhão cresça muito mais e rapidamente nós seremos aí também referência na educação aqui no estado do Maranhão, junto com esse grande trabalho que você vem desenvolvendo aí junto ao governador Flávio Dino. E eu acho importantíssimo também essa parceria aqui em São Luís, porque fortalece ainda mais a nossa educação aqui, porque sabemos que é a maior cidade do estado do Maranhão, viu? Um abraço a você, Felipe, um abraço a você, muito obrigado e bom dia aí para vocês todos.
Obrigada, Batalha, pela participação e pela audiência.
Obrigado, Batalha. Da mesma forma, obrigado pela participação e obrigado também pelas suas palavras. Você fez uma excelente lembrança. Quando o governador Flávio Dino está entregando essas escolas, e nós utilizamos justamente essa expressão de reconstrução, é porque, de fato, Batalha, elas são reconstruídas, paredes, teto, o piso, e elas passam por uma revolução, por uma transformação, Mônica, de climatização. E a gente faz a climatização, a gente deixa, inclusive, ventiladores como forma de redundância, de backup, enfim, de reserva mesmo, Mas é, a gente está. O padrão nosso é de colocar ar-condicionado nas escolas. Isso tem, assim, transformado o processo de aprendizagem por onde a gente passa. São duas coisas que nos chamam bastante atenção, é, tanto minha quanto do governador Flávio Dino. É a alimentação escolar de qualidade. Né,
alimentação, que... transporte escolar também.
O transporte, sim, o transporte.
A infraestrutura, o conforto desses alunos. Tudo isso influencia no aprendizado,
influencia,
né?
Influencia muito. Agora, isso tudo que você falou influencia. Agora, a alimentação e a climatização é impressionante. É um pleito, assim, enorme. Esses dois, juntamente com as quadras, que são também pleitos...
poliesportivas.
Sim, que as comunidades sempre fazem, principalmente em cidades pequenas, porque muitas vezes as cidades não têm espaços para as pessoas, não são os jovens usarem, não. As pessoas usarem na cidade, às vezes, não tem. E aí ter um ginásio, uma quadra na escola ajuda também. Então, são essas questões que a gente tem visto. Eu tenho rodado muito pelo interior do Maranhão, viu? Tenho conhecido o Maranhão todo. Desde a época da CEGEP, né? Porque eu já estive na CEGEP, já estive em Previdência, depois passei pela Cultura, pela Secretaria de Governo, e atualmente estou na Secretaria de Educação e também na presidência da Fundação da Memória Republicana. Eu tenho viajado muito, tenho conhecido o chão da escola, tenho compartilhado com gestores, gestoras, professores, professoras, alunos e alunas todas as angústias, felicidades, alegrias com eles, e tenho visto a diferença que tem sido feita no Maranhão pelo governador Flávio Dino.
Queria que você falasse um pouquinho desses aulões do Enem que vão beneficiar milhares de estudantes aqui no Maranhão.
Projeto excelente que está sendo capitaneado, uma parceria com a SEDUC, mas está sendo capitaneado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, pela SECT, que foi anteriormente muito bem dirigida, liderada pelo deputado Bira do Pindaré e agora pelo competente Jonathan Almada, colega de governo. A SECT, nessa parceria conosco, está desenvolvendo esses aulões em várias cidades. É bom que se diga também, quando eu falo governo é de todos nós, né? E a gente sempre enfatiza isso, não, porque é um governo para todo mundo e não é só da capital. As nossas ações são por todo o Maranhão, em todas as regiões. Então, os aulões estão aí espalhados por todo lugar. Teve aulão outro dia em Belágua. Agora, semana retrasada, teve aulão em Belágua. E agora, nesse mês de férias, nós vamos ter aulões em todos os lugares. Isso é um salto também que a gente dá. Nós temos alunos, claro, do ensino médio, que estão inscritos no Enem, né? O Enem vai ser agora muito em breve, e a nossa intenção é aprovar o maior número de alunos, evidentemente. A gente sabe que a escola, ela não é um pré-vestibular, não é um cursinho pré-vestibular. A gente também não educa pensando na pessoa passar no Enem e entrar numa faculdade apenas. Também para isso, mas não apenas. A gente sabe que a gente faz uma formação, como eu disse anteriormente, de um cidadão ou de uma cidadã. Mas os alunos focam, então, nessa parte mesmo de treinamento para passar no Enem. Eu que já tive, graças a Deus, a honra e a felicidade de passar em vários concursos públicos, em vários vestibulares, sei como é importante o treinamento mental para fazer uma prova, né, sobre todos os aspectos, concentração, a gente chama de manha, né, de técnica de fazer prova.
Dominando o conteúdo, te dá uma segurança,
claro,
uma tranquilidade para você fazer uma prova dessa. Né?
E o treinamento, né, o treinamento mental mesmo, estudar, gravar, repetir, enfim, são técnicas que esses alunos ajudam, aquelas dicas que professores com habilidade, com experiência dão, que fazem a diferença ali na hora da prova. Portanto, mais uma ação do governo do Estado do Maranhão, mostrando que o governo, acima de tudo, também é um governo único, porque você vê, é uma ação da educação que é feita por mais de uma secretaria, só que tem um secretário que lidera, o outro que ajuda, mas é um governo só liderado pelo nosso governador Flávio Dino.
E esse objetivo grandioso de levar essa qualidade educacional a todas as regiões do Estado, imagino que você pense, como você falou, a educação mais integral, que você tem que ter, por exemplo, um computador na escola, né, que você quer que aquele aluno aprenda outro idioma. A gente já manda estudantes para o exterior hoje, através de projetos do governador Flávio Dino. Como levar esse avanço tecnológico, por exemplo, a parte mesmo de estrutura, de sinal, lá, de internet? Como é que vocês estão encarando tudo isso?
O programa que você falou é o Cidadão do Mundo, né? Um programa mesmo, de fato, magnífico.
Maravilhoso.
Crianças, jovens. Né?
O governo federal acabando com Ciências Sem Fronteiras e o Maranhão.
E o Maranhão exportando
alunos para ir absorver conhecimento e ter intercambiar cultura, isso tudo.
Fabuloso. Um programa fabuloso. Esses jovens voltam com uma outra cabeça. E pode ter certeza que farão a diferença.
Cidadão do mundo, né?
Farão a diferença no nosso Estado. Com relação às tecnologias, trabalhamos em duas frentes, né? Aquela frente mesmo de equipamentos, claro, que nós estamos trabalhando fortemente junto com uma secretaria nossa interna, que é a SEAT, a Secretaria Adjunta de Tecnologia, que hoje está vinculada à Secretaria de Governo, dirigida pelo secretário Nunes. Mas o que nos incomoda mais, e aí incomoda a nós todos, eu...